Define parameters of program.
My captain, James Kirk, United Starship Enterprise.
I speak from pure logic. Make it so, number one.
You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje, para comentar o quinto episódio da quinta temporada de Star Trek Discovery, Mirrors. E para comentar esse episódio aqui, temos aqui essas duas moças lindas e maravilhosas aqui com a gente para discutir Mirrors. Começando por ela, Mariana Gamberger. Fala, Mari.
Boa noite, Murilo. Boa noite, Nive. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal do chat. Espero que todos tenham gostado do episódio, porque ele foi muito legal.
Nívia Dória, fala, Nívia.
Oi, gente, boa noite, Mário, boa noite, Murilo. Eu não gostei muito do episódio, mas não odiei, vamos dizer assim, porque teve umas opiniões muito negativas no nosso grupo e eu não compartilho disso, eu só achei chato.
Aqui estamos, eu estou, coitado de mim, estou no meio entre duas opiniões, outra divergência, eu estou no meio do caminho, eu sou equilibrado. Vamos começar então por quem gostou do episódio. Mari, por que você amou Mirror? Por que Mirror é melhor que Do It?
Não, aí você já está forçando um pouco. Ele não é melhor do que Do It, porque não tem nenhum episódio dos 900 episódios de Jornada nas Estrelas que sejam melhor do que Do It. Do It é o melhor de todos. Mas eu gostei bastante do episódio. Tinha uma coisa que no começo eu estava meio preocupada. É que como eles iriam desenvolver a Mol e o Lac, eu estava achando eles meio esquisitões, assim, não tinha criado nenhuma empatia, nem assim, é aquele vilão que a gente adora odiar, mas eu acho que nesse episódio eles elevaram o nível, eu gostei, achei que foi interessante, porque eles deram um background para os dois, da motivação deles e da relação dos dois. Eu achei isso interessante. E gostei que as histórias têm sido diferentes, né? O que eu falei no episódio passado, uma coisa também que poderia ter acontecido é que a fórmula ser muito igual. Ah, todo episódio eles estão indo atrás de uma pista. E os dois últimos acabou sendo bem diferente. E esse aqui, apesar deles irem atrás da pista, a Mol e o Lac já chegaram lá, então eles tiveram que ter essa interação, finalmente, esse confronto com eles. A gente descobre coisas interessantes sobre os Brins, a gente descobre coisas interessantes sobre uma das cientistas que foi quem escondeu a pista ali dentro. Então eu acho que foi interessante. E tem assim, eu não sou a fã de naves e que, essa nave aqui, essa nave ali, né, num babo ovo para Enterprise, mas eu achei muito legal a aparição dela, acho que é um ponto de quem não gostou, tem muito a ver com o fato, aliás, da Enterprise ter aparecido, mas eu discordo completamente. O Murilo, coitado, já me ouviu no primeiro dia, não, mas por que, que você gostou? Eu soquei a bucha, você não gostou por causa disso. Coitado. Mas é isso, tem mais vários detalhes aí que a gente vai falando aos poucos, conforme for a live.
Nívia, por que que tu não gostou de Mirrors?
Então, eu achei, na verdade, que ele foi chato. Em vários momentos o meu cérebro deu uma desligada, tanto que quando eu revi hoje, tinha isso. Mas também tem uma outra coisa que é extra episódio, que eu acho que atrapalhou muito, foi que a legenda tá meio esquisita e tem umas horas que eu não sei se eu entendi bem o que eles quiseram passar, mesmo assistindo dublado e legendado ao mesmo tempo, eu não sei se um conseguiu compensar o outro. Porque às vezes acontece isso, né? Alguém erra um pouquinho e dá para compensar. E aí eu não sei se eu consegui. Mas assim, voltando pro episódio em si, eu achei chato, até porque eu acho os dois principalmente por causa desse desenvolvimento que deram para a Mob Lark. Assim, não, vamos lá, assim, tem no nosso grupo alguns falaram: ah, não, mas é muita novelinha e não sei o quê. O meu problema não é novelinha, porque eu sou noveleira.
Dois.
Né? O meu problema não foi a novelinha. O meu problema é que eu não me interesso por, eu não consegui me interessar por esses personagens até agora. Eles não conseguiram me fazer interessar. Eles não me convenceram direito daquilo ali. Entendeu? Assim, do tipo, para mim ficou meio muito declaratório esse amor todo. Já tava muito isso e continuou aqui, mesmo mostrando aquelas cenas. Eu não senti isso tudo que eles estavam falando, assim, do tipo, para ser uma coisa tão, ai, meu Deus do céu, eu posso largar tudo para ficar, para salvar o Lark, então eu posso fazer tudo pela Mol. Até do Lark para Mol eu até acredito um pouco mais, mas ela tem tanto, uma para mim, uma vibe videoclíptica, aquela coisa de só sair fazer carão. Eu sou a badass desse videoclipe. E para mim não passa que tem mais do que isso. Ela não consegue me passar isso. Então eu fiquei assim, tá, tudo bem, tá me contando uma historinha de videoclipe que eu não consigo entrar nessa. Mesmo, mas tem videoclipes que a gente consegue se interessar pelos personagens, mas aqui não. Aqui eles não conseguiram em nenhum momento fazer isso comigo. Então para mim, é por isso principalmente. As outras coisas que acontecem e tal, acontecem. Simplesmente para mim, assim, também não me chamam tanta atenção o que eles revelam sobre os Brin. Para mim, tanto faz, porque os Brin nunca chamaram atenção. Teve, muitas vezes eu falo, quem são os Brin? Não agora, né? Mas algumas outras vezes, quando alguém comentava entre a gente, qualquer coisa assim, eu ficava, quem são os Brin mesmo? Ah, tá, são os caras de capacete, tá bom, eu lembrei quem são. Mas aqui, assim, tipo, o que eles acrescentaram é, tá, parece um bando de Namekusei sem antena. Para quem não vê o Dragon Ball, entende a referência.
Vamos lá. Minha jornada com Mirrors. Eu fui assistir o episódio e confesso que a minha primeira assistida foi odiei. E aí eu fui perguntar pra Mari, que ela tinha achado, e ela, nossa, amei, mil bases e tal. Aí ela, não, aí eu falei pra ela, não, eu tenho que assistir de novo, que eu não vi esse episódio. Entendeu? Fui assistir de novo e eu juro, minha gente, com o coração aberto pra gostar do episódio. Eu fui assim, não, eu vou gostar do episódio. Eu tenho certeza que é um baita episódio, só eu que não tô percebendo que é um baita episódio. E eu fui e continuei achando uma merda.
Era só ver o grupo de spoiler da gente, não, você vê que todo mundo concordava com você, menos com a Maria.
E assim, e eu acho que a Mari tem
alguma... Osso concordou comigo, infelizmente ele não pôde estar aqui hoje.
Ah, mas ele gosta de qualquer coisa que tem spoiler.
O Gusto, bota qualquer coisa, eu em tela em Star Trek, ele vai gostar. Aí, ele falou, gosta de Space Nine, né? Isso que é o engraçado.
É, se você aparecer em Discovery, ele vai, ah,
maravilha. Que legal, ar barato e tal. É, pois é. Enfim. Mas eu acho que a gente pode, em vez de a gente fazendo algumas avaliações, né? A gente pode, então, desmembrando as três histórias, que a gente tem a história da nossa querida, do nosso pessoal na ISS Enterprise, aquele sacrilégio, depois tem a história dos Brins, e tem a história do nosso querido Rainer na Discovery. Vamos começar pelos Brins, para não ser polêmico, mas já sendo polêmico. Cara, que cagada. Porque, assim, a coisa mais legal dos Brin era o mistério. Eu não queria saber o que tinha embaixo da... Era tudo que eu não queria. Era tudo que eu não queria. É que nem tu pegar... Qual é a coisa mais legal dos Borgs? É o lance de ser a coletividade. Agora tu pega e individualiza todos eles. É isso aí. É isso que foi feito com os Brins. É Ô, Mário, tu vai dizer que tu queria muito saber o que tinha embaixo de um Brin.
Para mim, tanto faz. Apesar de eles estarem ali em Deep Space Nine, nunca foi uma raça desenvolvida a ponto de ser interessante querer saber mais. Eu acho que outras raças foram melhores desenvolvidas e são mais interessantes. Mas eu acho que aqui dá um sabor a mais, porque eu não fico pensando nessa na cara dos Brins. Eu fico pensando no personagem do Lark. Eu acho até que ele parece um pouco o personagem lá em Stargate, o Tilk, que ele era um Jaffa e ele tinha que lutar lá para os Gua'uls, só que daí ele não concordava com aquilo ali, ele queria a liberdade do povo dele e ele acaba indo para o lado dos humanos. E o LAC aqui tem um pouco disso. As motivações são diferentes, mas você vê que ele é um cara que é diferente dentro do povo dele. Ele não é o cara que só quer lutar, e aí os Brins ali, a gente vê que eles têm facções e que eles estão lutando entre eles. Então, o tio dele lá estava querendo ser o, sei lá, o imperador de tudo, sei lá o quê, alguma coisa do tipo, né? E ele era diferente, ele já tinha sido demovido, talvez por externar algumas opiniões diferentes do que era esperada, né? Ou do que era esperada dele. E aí ele acaba desertando, e aí ele tem essa coisa de ser perseguido pela raça dele. Então, eu acho que isso vale pelos Brins, porque daí você começa a ter informações que você não tinha. Essa da face dele ia ser qualquer coisa, porque na realidade, quando criaram os Brin, não imaginaram como eles seriam. Eles tiveram preguiça. Eles tiveram preguiça. Ah, vamos colocar aqui um capacete. A gente diz que ninguém sabe que cara tem os Brin, e foda-se, fica assim. Aí agora Discovery teve a ideia de elaborar mais quem são os Brin.
Mas podia ter elaborado sem a cara, Mário, porque a graça dos Brin é não saber.
Mas aí você não tinha como fazer isso com essa história. O Lac não poderia ser Brin, então, ia ser uma outra história, entendeu?
Exato.
Eu acho ok. Eu achei interessante, porque eles ainda, assim, não sei se vai ter ainda um desenvolvimento maior desse negócio, porque é meio como se fosse um espectro, né? Eles evoluíram para um plano de existência um pouco diferente, e aí é interessante que ele fala, pô, mas você não devia estar aí com essa cara, né, mantendo como, né, vamos pensar aí um pouco como os fundadores, eles vivem no Link, e aí quando eles estão sólidos, quando eles estão como os sólidos, eles têm que manter aquela forma tal, só que aparentemente aqui os Brin meio que perdem um foco, talvez não, eles tenham que se concentrar para manter a forma humana, e é interessante isso, porque daí tem um pessoal que acha que não, e aí é muito Jornada nas Estrelas você pensar que o Locke fala, pô, mas eu sou uma coisa e sou outra, eu posso ser as duas, eu posso mostrar as duas coisas, eu não preciso ser, né? Não, é que nem a arrogância dos fundadores, de acharem que eles são superiores e melhores do que os humanoides porque eles são transmorfos. Então, eu acho que isso é interessante. Não sei o quanto vai ter tempo aí, faltando mais 5 episódios, para desenvolver um pouco mais sobre isso.
Não, espero que desenvolvam, né? Se fizer essa pataquada e não desenvolver os caras ainda, e aí é o fim da várzea, né? Nívia, e tu também estava ansiosa para descobrir o que tinha embaixo no capacete Brin?
Eu não, eu tava... Como eu disse, às vezes eu esquecia quem eles eram. Eu falei que eu esquecia quem eles eram, aí vieram aqui tentar explicar. Gente, eu sei que eles apareceram, sabe, sei lá quando, que já tiveram importância em algumas coisas, tal, tal, tal. Eu sei que, por exemplo, tipo Space Nine, eles têm participação. Gente, eu sei disso, eu assisto lá nas estrelas que nem vocês, tá? Só que eles não ficaram muito na minha cabeça. Porque,
não é de ninguém, né, Nívia? Não é de ninguém. Eles aparecem chutados lá no sétimo ano de Space Nine, aparecem da guerra de lugar nenhum, de vão pra lugar nenhum também. Aquilo é um erro.
Então, é nesse sentido, assim, do tipo, eles não ficaram tão marcados assim pra mim. Além de Space Nine, até acho que fizeram algum usozinho. Mas, assim, não foi nada que eu me lembrasse tão bem assim. E então, assim... Eu tinha que ficar parando pra mim, não agora, mas algumas outras vezes, né, quando eu via, que eu não ficava, tá, aí eu me lembrava do capacete, tá, já sei quem é. Então, assim, sei lá, eu não tinha curiosidade, eu não tinha essa vontade de saber, e eu acho que quiseram colocar alguma coisa que parece muito complexa e que eu, sinceramente, eu não acho que eles vão desenvolver, não. Seria bom, já que eles lançaram, mas eu acho que vai ficar um pouco mais para pataquada, como você falou, do que para uma coisa desenvolvida e bem elaborada, algo como a Mariana estava tentando justificar, porque ela achou interessante eles aparecerem, assim. Eu acho que não vão muito por aí, mas se for, ótimo. se eles derem mais, falarem mais alguma coisa. Mas, sei lá, eu acho que vai ficar nisso e, sei lá, até que, como lá que é desinteressante e a raça é desinteressante, até que combina.
Ô Mari, e te fazer uma pergunta, assim, já emendando nessa questão do LAC. Tu gostou da trama? Porque tem um lance ali que me incomodou, não que o conceito me incomode, mas toda a relação deles ali, uma tensão sexual passando, eu achei tão cafona aquilo, entendeu? Uma coisa meio, entendeu? Band de madrugada. Tu gostou daquilo? Eu achei uma cafonice daquilo sem tamanho, Mari, sem tamanho, assim. Eu fiquei olhando. Adoro a novela também, nível, mas parecia novela assim das 11, não é nem a das 9, das 11, sabe? Tipo, Verdade Secreta.
É. E não da Globo.
Então, é, da Band, por isso que eu citei a Band, todo respeito
eles,
aos.
Eles são, cada um à sua maneira, duas pessoas que são sozinhas e isoladas dos seus pares. A Mol perdeu a mãe com 14 anos, o pai abandonou-os antes disso, então ela sempre teve que se virar sozinha. E o Lac ali, aparentemente, pelo que a gente viu ali, ele não concordava muito com o estilo de vida dos Brin e tudo mais, e acabou deserdando. E a Mol, provavelmente, ela se sente culpada de que, por conta dela, ele tem a cabeça dele a prêmio, né? Que é algo que eles dizem que nunca vai ser alterado, que os Brin sempre vão caçá-lo, e aí, consequentemente, ela também. E aí eles se encontraram entre os dois. Os dois significam, um significa para o outro, é uma segurança, é quem eu tenho no mundo. Então eu acho que nesse sentido, um apoia o outro e o Lac meio que assim, você vê que ele, né, no primeiro episódio lá, quando ela leva um tiro, ele fica todo preocupado, sai matando todo mundo ali, né, do naquela casa lá do robô, né? E então, quer dizer, você vê que ele tem um puta com cuidado dela e tal. Eu acho interessante, eu acho que é justificável, assim, essa coisa dos dois. E o Book fala um pouco também, eu também fui, né, junto com a Maiko, a gente trabalhou junto e a gente sabe o quanto era importante um se apoiar no outro. E você vê que os dois, né, ali, a Mol e o Lac, tem uma super sincronia. De novo, a gente vê. Quando eles, logo que a Michael e o Book chegam lá, que ele começa a falar, e aí eles estão tentando convencer, e aí eles estão assim, tipo, vamos, conseguimos ou não? Aí a Mol olha para o Lac e ele já dá a resposta no olhar, do tipo, não convenceu. E aí a Michael fala, puta, ferrou. E já pula, porque sabe que eles vão começar a atirar. Porque ela viu neles essa interação, e é o paralelo que eles estão fazendo com quem eram Michael e Book, né, para que eles se vejam nos dois e ressoe com a relação da Michael e do Book.
E Nívia, e tu, como o que você achou dessa sequência? Porque eu pessoalmente fiquei mais incomodado, e não pelo conceito, só que eu acho que não era o que eu acho que Star Trek faz, assim, porque as cenas tinham todo assim, um duplo sentido, na hora que ela coloca, ele vai algemar ela, aí ele fica no pescoço dela, a direção meio que vai explorando a cintura, puta, que péssimo gosto, achei de péssimo gosto a direção, sabe?
Algema e aproximação dos corpos,
de péssimo,
né?
Gosto um negócio, a direção, tipo, né?
Tem criança na sala, tô brincando, não tem criança assim, nenhuma aqui, mas...
Nada contra esse tipo de coisa, mas não é o que eu espero de Star Trek, entendeu? Mas, tu concorda, Nívia?
Olha, eu concordo, até porque eu, sinceramente, não consigo sentir muita química ali, entendeu? Principalmente por causa dela, por causa dessa questão que eu falei do jeitão de personagem de videoclipe que ela tem. Ele, eu já acredito, eu consigo acreditar que ele tenha essa atração e essa paixão por ela. Mas ela não, eu não consigo acreditar, mas ao mesmo tempo, tudo que ela fala é como se aquilo fosse muito importante para ela. E assim, para mim tem uma essa incongruência do que ela consegue demonstrar ali e o que ela está falando. Então, não rola. E teria que rolar, entendeu? Então, assim, eu entendo toda a questão do espelhamento, do Book, da Michael, que eles meio que se veriam como eles eram quando estavam juntos, no, do jeito que a Mol e o Lark são. Só que o Book e a Michael, eles já explodiram de química, de qualquer coisa, na primeira vez que se olharam, sei lá, assim, a gente já comprou, já sabia o que poderia rolar dali, não porque era simplesmente previsível, mas porque estava ali, a gente conseguia sentir. E na mão lá que eu não vejo isso. Então, assim, fica aquela coisa muito... eu sei que ela ama o Lark porque ela fala que ama o Lark.
Eu queria só pensar um...
A atriz é fraquinha, isso eu vou concordar. Eu acho que a atriz é fraquinha, ela precisava ser melhor.
E como eles escolheram esse tipo de cena de atração, uma atração física, além de uma atração romântica, ela precisava ter isso. E ela não tem.
Ele é melhor. Ele, apesar de toda a maquiagem e tal, você consegue... enxergar mais, assim...
Até porque ele é o tímido da
coisa. O jeito dele falar e tudo. Acho que ele é mais contido. Acho que tem mais a ver com a personalidade dos Brins. Então, eu acho que ele faz bem o personagem. Ela já falha um pouco, assim.
Bastante.
Também é um pouco de direção no início. O primeiro episódio que ela fez é mais ou menos o que dá ali o coisa. Talvez ela não tenha tido uma direção tão boa que fizesse com que ela acertasse o personagem. E aí,
eu quero comentar que o...
É limitada.
Que não viu o problema em filmar enfatizando a tensão sexual entre eles. Deixa eu dizer uma coisa. Meu problema não é com a ideia de filmar enfatizando a tensão sexual. Isso é mais velho que andar pra frente. O meu problema com a direção é o jeito que foi feito. O lance da algema, do ambiente, da... ficou muito 50 tons de cinza, entendeu?
E mal dirigido.
A questão não é com a ideia, é como, tipo, 50 tons de cinza e Star Trek não estão na mesma página, entendeu?
Execução também. Mal feita do negócio também.
E uma ideia de Jerico. Enfim. Brins, romances e algemas e 50 tons de verde à parte. Por isso que é 50 tons de verde. Cada tom é diferente. Vamos então aí pro ponto mais polêmico do episódio, que é a aparição da nossa querida ISS Enterprise. Eu sei que teremos opiniões divergentes. Eu vou começar bem democraticamente por mim. Eu acho um desrespeito o uso da Enterprise, assim. Não dá, não adianta. Eu sou tracker cracudo. Não dá pra mim uma utilização gratuita, assim, da Enterprise. Eu entendo que eles querem economizar, se é a temporada ponta para começar, eles podem usar os sets de Strange. Mas foi o que o Salvador falou no guia dele. Cara, ISS qualquer coisa, ISS Kurtzman, ISS São Paulo, qualquer coisa. Mas não Enterprise, né, Mari? Vamos concordar com Enterprise não, Mari. Não pode usar Enterprise gratuito. A Enterprise
Eu tenho certeza absoluta que se não tivessem mostrado a Enterprise no trailer... Que se não fosse a ISS Enterprise, a hora que começou a mostrar o primeiro ISS, mostrasse qualquer outra, ia estar todo mundo reclamando. Porra, perderam a oportunidade de mostrar a Enterprise. Por que que não colocaram a Enterprise?
Porque não, Mari. Porque
era uma homenagem. É uma homenagem. É trazendo o século 23 para o século 32. Não, aí Oi?
Mas já iam trazer com a ISS qualquer coisa.
Não, desculpa, mas aí não ia fazer sentido nenhuma outra nave. Se era para ser uma nave, tinha que ser Enterprise, é isso que faz o sentido, entendeu? E aí é legal, porque daí você vê a Michael olhando para a estação de trabalho do irmão, fala, pô, meu irmão trabalhava aí, entendeu? Quer dizer... É uma lembrança, e aí é legal que, quer dizer, ela contou do irmão pro Book, e aí depois, no final, a hora que ela fala, aí ele fala assim, ah, o que você vai falar? Hit it, que é o que o pai que fala lá, acho que não vai ficar muito bom, né? Let's fly. Então, eu acho interessante, porque assim, eu acho que o único erro que eles fizeram foi ter colocado a Enterprise... No trailer lá que eles fizeram um trailer da temporada inteira. Porque eu acho que gerou uma expectativa. E Trekker, quando tem uma expectativa, é uma merda. Porque o cara já cria 300 histórias do que poderia ser aquilo. E aí, o problema não é do episódio. O problema é da sua expectativa. Daquilo que você queria que fosse e não aconteceu. Porque quem escreveu não tinha essa ideia. Tinha outra ideia. Então, eu acho que o problema é quem gera uma grande expectativa para um negócio. E aí, a coisa não é de como você esperava e você se decepciona. Agora, Discovery não é série clássica. Você não pode esperar que eles vão fazer um episódio numa temporada que tem 10 episódios, colocar a Enterprise e ela dominar 100% do episódio. Não é. Então, ela está ali para uma coisa... específica, e eu acho que toda a história que eles colocam ali, da tripulação e tal, que depois a gente fala em detalhe, eu acho que foi interessante, eu acho legal, pô. Se era para ser uma nave, maravilha, tá lá a Enterprise, entendeu? E ainda cria toda aquela tensão, que você vai vendo, você vê a cara da Michael, assim, do tipo, incrédula do que ela tá vendo, e aí aparece o ISS primeiro e depois a Enterprise, eu achei muito legal, muito legal.
Vou dar uma suspendidinha no debate aqui, só para pegar um comentário do Adrian aqui, que está dizendo o seguinte. Galera, eu gostei do episódio e a opinião de quem é diferente. Como a live vai ser apenas críticas para comprovar a opinião da ruindade do episódio, eu acho que perdi o interesse. Acho que tu não tá vendo a live, Adrian, porque eu e a Nívia não gostamos do episódio e a Mari tá fazendo uma defesa apaixonada do episódio aqui. Ela gostou do episódio.
Eu não detestei. Eu só achei chato.
Não, mas a questão não é essa, Nívia. Não tem só gente que não gostou do episódio. Nunca no TB tu vai ver uma live com alguém que... Sim. Com todo mundo que não gostou do episódio. A Mari gostou muito do episódio. E essa é a graça, a gente tá aqui discutindo. Ninguém tem a obrigação de gostar de tudo ou de desgostar de tudo, entendeu?
Uma das melhores coisas do TB sempre foi pluralidade de opinião. Sempre foi assim.
A unanimidade é burra, né?
Lembrando. Se é pra todo mundo que ia vir gostar e ficar uma hora falando amei tudo.
Não tem graça.
Maravilhoso.
Podia ser a Defiant, mas aí não teria ligação com a Michael, né? A Michael tem uma ligação com a Enterprise por conta da...
E os cenários da Defiant não estão feitos.
Pela época em que ela veio, né?
Não é a Defiant, eles não estão falando da Defiant da Space.
É a Defiant, aquela antiga
da Space. E assim, eu só fico pensando assim. Se tivesse TB nos anos 90, ia ser muito sem graça fazer TB ao vivo de DS9, né? Porque é legal, brilhante, muito bom. Isso aí, fim da live.
E
isso aí.
Alguém que nunca olhou os arquivos do fórum TB. Não era assim, não, filho. Não era só unanimidade, não.
TB ao vivo de Far Beyond the Stars. Ah, brilhante mesmo. Espetacular.
Faltou piu-piu-piu-piu. Não sei o quê. Tem muita não sei o que lá. É muita conversinha, é muita novelinha, é muito arquinho de personagens, é muito arquinho de história.
É um problema arco de personagem, né?
Thiago falou uma coisa assim, bem interessante aqui, ó. Pra mim, deu a sensação que até no universo espelho, a Enterprise pode significar esperança, trazer dias melhores. Acho esse simbolismo uma bela homenagem. Concordo. Acho muito legal lembrar
disso. Mas, Mari, não era assim no FTB? Não era unanimidade, nunca foi. Nunca foi unanimidade no TB.
Eu não posso dizer.
Aos homéricos. O Murilo não era nem nascido. Não era nem projeto, nada.
Pois é.
Projeto, talvez. Mas nascido não era. Ô, Nívia, e tu? Qual time tu salinha? Salinha no time sacrilégio ou no time homenagem?
Olha, na verdade, eu não tenho muito problema, não. Não fiquei ofendida de ter usado a Enterprise ou de terem colocado expectativa nas pessoas, não. Até porque você quer chamar a gente para assistir o episódio que você fez. Mas, assim, ao mesmo tempo também, realmente foi meio gratuito, mas eu entendo os motivos e não fiquei exatamente chateada. Mas é assim, aquela coisa, é pra ter aquele momento bonitinho da Maika olhando e sentindo falta do Spock. Tá, é legal porque é legal ela lembrar que teve o irmão, mas também pra mim não era tão, não era exatamente necessário ou desnecessário. Então, assim, eu fiquei, na verdade, um pouco indiferente a isso. Não é de todo ruim, não é de todo bom, mas tá ali, serviu, e eu acho que tem muito essa questão do, da Enterprise ser um sinônimo de esperança nos universos e tal. Acho que é bem por aí também, além, para além da homenagem. Acho que nem me lembro quem foi que falou aquilo, mas você lembra?
Thiago.
O que então. O Thiago falou, assim, acho que é bem por aí, para além da homenagem, é também essa questão do simbolismo da Enterprise.
Enfim, depois eu tenho guardado por um momento o Patrulha do Cânone, que eu tenho um Patrulha do Cânone brutal sobre isso aí, mas depois a gente fala. E Mari, e aí nós temos aí nossos queridos amigos, que são tão personagens tão fortes que eu esqueci o nome, e a Michael e o Book, tá? E a outra dupla. Mari, me explica tudo que gostou do episódio. Ou eles estão conversando e fazendo exposição, ou eles estão brincando de Nerf. Entendeu? É tiroteio, 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 ou conversa, conversa, conversa. É chato, né, Mari? Chatão.
Não, não é.
Não, não é? Não. Então, nisso que encerra o debate. Então, foi chato.
Porque não, eu assisti... Porque, assim, no dia, na quinta-feira, quando começou ali, aí eu já tomei um monte de spoiler. Aí todo mundo começou a falar mal do episódio. Falar, ah, toma banho você e tudo. Aí assisti o episódio e falei, meu,
eu não entendi até agora
por que não gostaram, beleza. Aí assisti hoje de novo e gostei mais do que da primeira vez, porque daí eu peguei vários detalhes, várias nuances, fiquei imaginando algumas coisas que, né, fazendo algumas teorias assim, por conta da Enterprise estar ali, né, deles terem vindo, tipo, ela é um pouco antes deles terem começado a fazer, de terem escondido todas as pistas, né? Porque a oficial de ciência Júnior sai dali, vai para o universo Prime, se torna almirante, e aí ela faz parte daqueles cientistas em que descobriram a tecnologia, o planeta natal dos progenitores. E aí eles resolvem esconder tudo e ela volta ali para esconder, mas ela veio um pouco antes. Então tem várias coisas interessantes ali que eles falam.
E tu, Nini,
eu não vejo problema de ritmo no episódio, não.
Não, mas eu também não vejo. Eu também não vejo problema de ritmo, Mari. O que eu vejo é que eu acho que assim, ou eles estão fazendo exposição, ou eu estou trocando tiro, entendeu? Assim, é muito tiroteio, muito coisa Agents of S.H.I.E.L.D., sabe? Entendeu? E tu, Nível, o que que tu achou?
Como disse, eu achei chato. E em alguns momentos eu não tava prestando atenção. Tanto que quando eu revi hoje, eu revi coisas que eu não tava me lembrando muito direito. Mas também algumas coisas têm a ver com essa questão da tradução que eu falei. Então, sei lá, mas eu tenho um pouco essa impressão, sim, dessa questão de muita conversinha, até por causa do que eu falei. Não dá para sentir certas coisas. Assim, a conversa até do Lark com a Michael até vai, mas dá mol com o Book, dá mol lembrando do Lark e não sei o quê. Tudo que envolve ela fica um negócio chato, porque você tem que acreditar que ela está falando, que ela está sentindo, porque ela não passa nada. Ela é um poste, praticamente, assim, em questão disso. Eu, tipo, eu estou fazendo carão. E isso quer dizer que eu amo você. Tá bom. Então, assim, sei lá, eu achei que foi isso. Eu concordo que ficou muito piu-piu-piu e blá blá blá. E isso ajuda um pouco na questão da chatice do episódio, dele ser cansativo, principalmente por causa dessas conversinhas e que não leva muito a lugar nenhum, até porque você não consegue sentir o que ela está falando. Então, realmente, eu não consigo digerir tão bem esse episódio, por isso, entendeu? Um pouquinho diferente, talvez uma pessoa com um pouquinho, fizesse um pouquinho a mais aquilo ali, eu conseguiria chegar mais próximo do que a Mariana chegou, porque para mim foi realmente uma questão de achar chato.
Mas sabe o que é louco? Eu não gostei do episódio, achei ruim, mas não achei chato. O ritmo dele não me incomoda, para mim ele é bem estado, bem blocado.
Não é ritmo, Murilo. É do tipo, eu me desconecto dele. Puf. Tá acontecendo qualquer outra coisa no mundo, legal. Eu fiquei assim, do tipo... É, pra vocês entenderem o quanto que eu achei chatinho, eu tava assim, gente, eu podia estar agora terminando de assistir a segunda temporada de Void.
Puta.
E que eu ainda não consegui terminar. Então, pra vocês entenderem, vocês que sabem que pra mim Void era sonífero, se eu fiquei assim, pensando nessa possibilidade, é porque pra mim tava chato. Mas não é porque eu sou de ritmo, é porque ele era chato, era desinteressante pra mim.
Ô, Mari,
era chato no sentido de desinteressante, tá, gente? Só isso.
E deixa eu fazer uma pergunta. A questão ali do book com a Mol, assim, você não achou que é uma meio síndrome de mundo pequeno, aquela relação deles? Você não achou meio... Tudo meio assim, aquele papinho, acho que esse foi um bom par, esse é um bom mentor... Eu achei meio estranho de muito pequeno. Ou tu gostou?
A história foi escrita desse jeito. Tinha que ter alguma conexão, né? Senão seriam duas pessoas totalmente diferentes que apareceram do nada. Eu acho que cria possibilidades de história, né? E eu acho que a conversa foi, assim, meio como era esperada. É legal que no começo a Michael pergunta para ele, e aí? O que você vai falar para ela se você encontrá-la, né? E o que a gente espera é que, obviamente, ela não ia de cara, ai, realmente, porque você conhece meu pai, então eu vou concordar com você e tudo mais, entendeu? Ela é a pessoa completamente e revoltada pelo que aconteceu, e foi legal porque o Book teve que encarar uma outra versão do cara que para ele era um mentor dele, que era tão importante, que ele não tinha noção, né? Porque às vezes você idolatra uma pessoa, que ela, mas para outras pessoas pode ser que ela não seja daquele jeito, né? As outras pessoas têm uma visão diferente. O cara não é bom, de repente, o tempo inteiro, né? E, então eu acho que foi legal porque o Book vai ter que lidar com isso, mas ao mesmo tempo ele deu o recado para ela, né? Olha, ele errou, mas ele falava de você, né? Ele gostava muito de você, ele te amava, mas talvez isso não tenha tanto impacto. Eu acho que o impacto maior é quando ele coloca para ela que assim, olha. Tudo bem, você pode não gostar dele, mas eu, pelo fato dele ter sido tão importante para mim, você ser filha dele, e como eu sou de Kuei-jan, você é importante para mim. E eu quero te ajudar. Eu quero fazer a diferença para você. E talvez isso, em algum momento, vá cair a ficha dela com relação a isso, né? E eu acho que a conversa da Michael com o Lack também ajuda um pouco nisso, né? Porque ele percebe que eles não querem sacaneá-los nem nada, eles são diferentes, eles não são os Brin que estão atrás deles. E talvez a Federação possa oferecer para eles uma alternativa. Aí eles vão querer aceitar essa alternativa ou não? Aí... Eles vão ter que, em algum momento, eu acho que eles vão, né? Eu acho que tudo leva para o final das contas, porque eles não estariam batendo nessa tecla de segunda chance e tal, se não fosse ter uma segunda chance. Eu acho isso interessante, eu gosto disso daí.
Legal. E Nívia, engatado nisso que a Mari falou assim, sobre a questão, tu acha que pode haver, eles estão caminhando para uma redenção dos dois, assim, porque eu sinto na fala da Mari esse lance de segunda chance e sinto muito isso no roteiro, assim, da série, e até pela personalidade dele, assim, meio, eu vou dizer isso sem parecer ofensivo, meio bananão, assim, sabe? Tu não acha que pode vai ter um arco de redenção?
Eu acho que vai ter um arco de redenção, mas eu não sei exatamente se o Lack vai chegar até o final.
Oh, boa, posso sim.
Eu não sei se... Assim, não tô afirmando...
Tem uma carinha de quem morre mesmo.
Tem uma cara, um jeitinho de quem morre e isso vai desencadear alguma coisa nela e vamos ver se vai conseguir convencer. É, se a atriz vai conseguir convencer isso. Mas, assim, sei lá, até por causa dessa ferida dele nesse episódio e tal, me ficou na cabeça assim, que talvez o destino dele possa não ser chegar à final. Mas eles, como dupla, como casal, como coisa, me convencendo ou não, eu acho que o conjunto deles, mesmo que só um deles vá chegar ao final, acho que sim, vai ter uma redenção, porque senão não ia ficar... Gente, não é subliminar, eles estão martelando na cabeça da gente, segunda chance, segunda chance, segunda chance. Só falta aparecer nas paredes das coisas, segunda chance, segunda chance. Então, com certeza vai rolar alguma coisa nesse sentido, né? E eu creio que vai rolar, só realmente acho que talvez um deles não chegue ao final e eu acho que seria mais o Lack.
Acho que eles vão viver felizes para sempre lá na colônia, no quadrante.
Tomara. Sim, até para não precisar mais ver eles. Mas... mas eu não sei. Me deu essa sensaçãozinha, assim, que talvez ele possa morrer. Mas tanto faz.
Mari, e eu tenho a impressão que esse é o tema da temporada, né? O lance da segunda chance, enquanto meu cabelo fica cada dia mais organizado. Esse é o tema, né? A gente vê o Rainer, a gente vê a Michael falando muito sobre isso no episódio passado, mas ela tentar como uma amotinada e virado capitã. A gente vê o Cobra e o Samet falando sobre isso, a gente vê eles. Parece que meio que o tema da temporada é esse lance do segunda chance, né? Que todo mundo merece uma segunda chance.
É esse e aquilo que eu falei, não sei se foi no Esperando ou na não foi nos dois. No episódio antes de começar a série, né, e no primeiro episódio da quinta temporada, é que tem essa coisa de, ok, agora nós estamos aqui no século 32, fazemos parte, agora nossa vida é aqui, o que eu quero para mim? Para onde eu vou daqui? E até a Michael fala aqui, né, interessante que ela fala lá quando... Porque ela fala que tem... que eles foram aprendendo várias lições em cada um dos lugares que eles foram encontrar uma pista. E nesse daqui ela fala, se os caras do Universo Espelho conseguiram ir para o Universo Prime, encontraram uma nova vida e tiveram a oportunidade de mudar, isso significa que a lição aqui é que a gente pode moldar o nosso futuro. Então, eu acho que esse talvez seja até mais forte do que a questão da segunda chance, mas elas estão meio ligadas, porque se você fez alguma coisa errada no passado, você tem a chance de moldar o seu futuro e alterá-lo e seguir por um outro caminho. Ou quem não fez nada errado pode também mudar e resolver para onde eu vou daqui, entendeu?
Isso eu achei legal, nisso eu acho que é legal toda essa temática, a gente tem tudo a ver com Discovery. E, gente, partindo para o nosso último e final bloco do episódio, que é toda a nossa questão ali, e acho que super conversa com isso, Rainer. E Mari, tenho a felicidade do mundo de dizer que isso eu gostei no episódio. Eu gostei do Rainer como capitão. Isso eu finalmente posso concordar com a Mari, isso é bem legal no episódio. Apesar que assim, é bem legal, mas tipo, mudou o preço do lar. Mas eu achei legal, porque... Desculpa, gente, série serializada, não lembro o que aconteceu no episódio, aconteceu no outro. As entrevistas foram nesse ou foram no outro?
Não, foram no terceiro.
Ah, beleza. Foram faz no... tempo. É, enfim. Mas a gente vê toda aquela relação, né, Mari? Do Rainer muito fria com os tripulantes, ele tem aquele jeitão meio picar ali, né, Nívia? Tu que eu adoro picar. Aquele jeitão do jeitão picar, assim, tipo... Vocês estão aqui, eu tô aqui, eu sou bom demais.
Mas eu acho ele mais legal do que o Picard, porque o Picard
é mais legal que o Picard. Qualquer um é mais legal que o Picard. E aqui a gente tem ele finalmente assumindo o comando da nave, né, Mari? E ele acaba se conectando com a tripulação, né? É bem legal, né? Concordamos. Isso é legal. Agora a Mari vai dizer odiei.
Eu gostei. Eu gostei muito. Eu acho legal que eles ficam fazendo vários paralelos e pegando coisas dos episódios em que eles vão deixando ali as sementinhas e vão trazendo as consequências e como as coisas se desenvolvem, né? Então, é legal como ele fala primeiro para Michael, pô, mas o meu papel aqui é proteger você. Ele queria ir na missão, achava que ela não deveria ir pelo fato de ser perigoso e tal. A Michael pensa diferente, porque os dois sempre estão pensando diferentes, já falo mais sobre isso. E ela fala, não, eu quero que você fique aqui, porque ela também está numa cruzada ali de fazer com que ele se conecte com a tripulação e se ele fizer isso e se ele ficar bem no papel dele de primeiro oficial, a evolução natural é que ele um dia volte a ser capitão da sua nave, né? Ele tenha a redenção ali, ele errou, né, no coisa, mas agora ele está se ajustando, ela está tentando fazer com que ele se molde para os padrões da federação de agora, sem a queima, né? E aí é legal que isso dele falar, pô, meu trabalho é proteger você, é algo que o Saru fala para Michael, lá no começo de Discovery, fala, não, você não protegeu a sua capitã, a sua responsabilidade era ter protegido. A Michael fala, não, mas eu estava tentando protegê-la, eu exatamente fiz o que fiz porque eu queria protegê-la, mas aí ele fala, não, você não protegeu, e até ele fala, né, não, eu não vou ser igual a você, eu vou proteger o meu capitão, né, que na época era o Lorca, como você não fez com a Georgiou e tal. Então, eu acho que é legal eles trazerem esse tema de novo, né. Acho legal o Stamets ter jogado a bola para ele e falado assim, pô, não se preocupa que você não tá sozinho, né, vou falar a mesma coisa que você falou para mim no episódio passado, e vou falar agora, né? Você não está sozinho. Então, isso daí é legal também, que é assim, ação e reação. O Rainer fala uma coisa para alguém, aí alguém fala para ele, e a coisa vai se desenvolvendo. E tem uma coisa muito legal que no programa lá, que eu esqueci o nome agora, com o Will Wheaton, o
Red Room,
o Colm Keith Rennie, que faz o Rainer, ele foi no programa, ele foi entrevistado, e aí quando o Will pergunta para ele sobre essa relação dele com a Michael, porque os dois pensam diferentes e tal, e ele fala uma coisa muito legal, ele fala, pô, a gente tem que trabalhar como um time, só que cada um pensa diferente, só que assim, a gente vai ter que aprender e colocar os princípios na frente da personalidade, porque cada um tem uma personalidade forte, pensa de uma maneira, mas o que importa aqui é, no final das contas, é que a gente siga com os princípios da federação, que a gente faça com que a missão dê certo. Se a gente não trabalhar junto, se cada um quiser, na realidade, só impor a sua vontade em cima do outro, a gente não vai trabalhar junto. E eu achei muito legal isso que ele falou. Achei muito, muito bacana. Até o Wilton fala, pô, esse daí... você acabou de falar uma das coisas do que faz Star Trek ser Star Trek, né? Então, assim, já me adiantando, esse daí é o carimbo do Gene e do Colm, tá?
Ou do Will Wheaton. Eu não gostei do episódio, mas isso eu curti muito, achei bem a essência, sabe? Eu gosto de usar esse termo, porque eu acho, Nível, não sei o que tu acha, porque toda essa relação do... Porque isso afeta muito sobre as relações pessoais, e eu acho que o Rammer tá vivendo a Discovery um espírito de Starfleet que ele nunca teve, até porque a tripulação da Discovery é muito mais... A Frota Estelar tá naquele pós-queima, muito louco, né? E ele tá realmente vivendo esse espírito Frota Estelar, e aqui a gente vê um gelo sendo quebrado ali um pouco nele, né? Ele se deixando ser próximo das pessoas, se deixando viver coisas que talvez ele quisesse viver e não podia isso. Eu curti muito também, tu curtiu?
Eu gosto do Rainer, eu acho que dá para entender porque ele é tão diferente da Michael também, tem toda a questão do pessoal da Discovery, a grande maioria ali veio de um outro século, que as coisas estavam muito diferentes e eles passaram por várias coisas que realmente os aproximaram, mas eles também têm... Quando a Michael vai para a Discovery, tem toda aquela desconfiança, sei o que, mas que eles acabam abraçando e tal, e virando uma família. Então, assim, eu acho que tem muito a ver também com isso, né? Dos contextos deles serem completamente diferentes. E eu acho que... E eu gosto disso. Eu gosto deles serem tão diferentes, mas em certas coisas, mas eles conseguirem ver que não são tão diferentes assim tudo. Porque, assim, como tem essa questão de eles viveram coisas muito diferentes uma do outro, é claro que eles vão ter reações diferentes, mas eles querem a mesma coisa, né? Eles ainda estão... Senão ele não teria entrado na frota numa época que a frota estava toda despedaçada, que o negócio não tinha... Que era tudo complicado ali com queima e tal. E eu gosto disso. Ele sempre me passou, mesmo naquela coisa das entrevistas das 20 palavras, ele me passou isso só pelo jeito dele ali, que ele estava realmente prestando atenção, ele não estava negligenciando o que a Michael falou para ele fazer. Ele só estava fazendo do jeito dele, ele tentando ser pragmático ali, do tipo, tá, ela quer que eu faça isso, eu vou fazer isso, só que eu também acho que eu tenho que fazer outra coisa que também é muito importante, e eu vou fazer essa outra coisa que também é muito importante. E tal, então, eu acho isso. E aqui, tanto que ele... tá dando retorno dessas coisas, de alguma forma. Ele não... ele tá mostrando que ele não tava indiferente. Não é só porque... só num detalhe ou outro. Tanto que tá rolando isso, né? Ele tá conseguindo se conectar aos poucos com a tripulação. Acho que a tripulação também tá percebendo isso. Que ele não... Que não foi só uma perda de tempo aquelas entrevistas dos 20 segundos, sabe? De, tipo, é só o jeito... Foi o jeito dele fazer aquilo. Né? E o jeito que ele sabia fazer, o jeito que ele achou que ia ser mais prático de fazer, sei lá. E, então, só, é isso. Por isso que eu acho, por exemplo, que quando a gente às vezes quer comparar ele com o Shaw, eu acho que é diferente por causa disso também. Eu consigo ver que ele, apesar de ter relutância ou de ser diferente dos outros, de ter uma maneira diferente de pensar, ele está tentando fazer, fazer aquilo, ele está demonstrando que se importa com aquilo. Enquanto que o Shaw era no pra tudo, né? Tá sem som, Murilo.
Sem som, Murilo.
Não, eu ia dizer que quando fala no Shaw, até me emociono, fico emocionado de lembrar do Shaw. É um falar nele. E Mari, e tu passou um passando ali, queria que tu hablasse mais sobre isso, que é toda a relação do Raymer com a Michael, né? Porque ao mesmo tempo que ele é mais velho, que ela, parece que ao mesmo tempo ele tá vivendo uma relação de mentoria com ela, assim. É uma relação muito interessante, talvez a mais interessante dessa temporada, né?
É porque, assim, cada um tem a sua experiência de um jeito. Até o Mário tava colocando aqui, eu tenho a sensação que ele é muito mais experiente que a Michael. Eu acho que ele tem muito mais tempo de capitão. Então, obviamente, que ele viveu, talvez, mais coisas, teve mais missões, mas não sei se a variedade de experiências é assim tão grande, porque ele viveu ali durante a queima, em que a situação da federação era diferente, ela era praticamente inexistente. Então, talvez nessa coisa de ter que capitanear, ele teve mais tempo que ela. Com certeza, e obviamente que é impossível não dizer que ele tem mais experiência que ela sendo um capitão. Agora, a Michael tem a questão da vivência da federação que ele não teve, e aí ela traz essa experiência, esse é o contraponto dos dois, que é importante, né? E é legal que, assim, ele também, embora ele seja o cara durão e tal... Você vê que aos poucos ele está amolecendo, ele tomou um baque grande primeiro, com a coisa de ter sido demovido e ter que se aposentar, né? Não era algo que ele esperava, só que ele não estava conseguindo enxergar que as coisas mudaram. E agora, com a Michael, ele está conseguindo enxergar isso aos poucos. E é legal, porque assim, aí ele pesquisa sobre os humanos e o que eles gostam, coisas de falar e tudo. E a Michael também, ela fez questão de conhecê-lo e de saber quem é a raça dele, o que ele traz de diferente. E aí é muito legal, porque quando você começa a conhecer um pouco um do outro, você começa a ter uma intimidade que é importante entre capitão e primeiro oficial, que a gente já viu no episódio passado, que eles conseguiram trabalhar bem juntos, e aqui traz um outro elemento interessante, que é a Michael tendo lido poemas, histórias lá, e através disso ela mandou uma mensagem, ao invés de mandar um SOS, que eles talvez não soubessem o que ia significar, ela mandou especificamente para o primeiro oficial dela, porque se fosse para o Saru, ela teria que achar uma outra maneira de mandar aquela mensagem. Então, quer dizer, ela foi atrás, né, pesquisou, para que ela pudesse ter uma relação melhor que ele. E aí ela usa isso nessa missão. Então, eu acho que a relação deles está muito interessante e é um crescimento dos dois, porque a Michael já falou lá atrás, não, beleza, tá certo, eu sei que é um perigo, às vezes, eu ser muito amiga da tripulação, tá? Eu tenho consciência disso, né? Mas aí, ele está ali para alertá-la de vez em quando disso, né? E os dois têm que trabalhar juntos, e foi o que o Colum brilhantemente falou, né? Os princípios têm que estar na frente da personalidade.
Sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, nessa reação de alguns fãs em relação a Michael ser muito próxima da tripulação? E me sinto muito à vontade para fazer esse comentário, porque eu mais desgosto de episódio de Discovery do que gosto. Eu não sei por que vem tanto problema na Michael ser próxima da tripulação e não vem um puta problema no Kirk roubar a nave com os... Ele não é próximo. O Kirk, a relação do Kirk com a tripulação dele é mais próxima que qualquer outra tripulação. A história, né? Os caras se reúnem para roubar a nave. Entendeu? Não tem uma relação mais próxima que Kirk, Spock, McCoy, Sulu, Chekov e entendeu? Não tem. Mas aí a Michael é um grande problema. Enfim, whatever. Desabafo feito. Vamos para os momentos, gurizada. Ou vocês querem acrescentar mais algum, ou tem mais algum debate que eu esqueci?
Eu tenho uma coisinha só para dizer aqui, que é um negócio lá que... da história da Enterprise, da ISS Enterprise, porque ela tá ali, né? Então tinha a plaquinha da nave e tal, e aí é legal que eles falam que na época o imperador que estava ali, lembrando que essa daí é mais ou menos, já deve ser mais ou menos a época entre Discovery no início e a Nova Geração, certo? Que é antes de The Chase, né? Ali, vai, sei lá, não dá para saber exatamente. Aí tem que ver que a mulher era uma oficial júnior e virou uma almirante, né? Vai, sei lá, uns 50 anos antes da Nova Geração. Algo
não,
assim.
não, Mari. Discovery, Nova Geração tem...
Não. A ISS Enterprise encalhou ali, e aí o pessoal foi para o Prime, né?
Falaremos sobre isso no Patrulha do Cânone. Complicado.
Não, então, mas assim, do tipo, e eles falam algumas coisas assim, pode até ser mais perto da época de Discovery, na realidade. Porque as pessoas vivem 100 anos, cento e tantos anos, né?
Romulano vive até mais.
Né, então. Então, quer dizer, pode ser muito perto. A gente lembra que lá em Discovery, a Georgiou saiu de lá e virou uma zona ali. Eles tinham que retomar o Império. E aí a gente sabe que o Spock, com o episódio Mirror Mirror, ele começa a fazer algumas alterações, e até aqui diz que fala, o imperador quis começar a fazer algumas alterações e foi morto, né? Eles não falaram, mas poderia ser um Spock, ou algum outro pós...
Eu percebi no Spock mesmo.
Pós-visita do Kirk ao Universo Espelho, né?
E... O Kirk só meteu um fica a dica.
Oi?
O Kirk só meteu um fica a dica.
E aí ferrou
eu
tudo.
Eu percebi no Spock mesmo de ser esse imperador.
E aí eles falam também, e teve um Kelpiano que foi o líder da rebelião e tal, e a gente sabe que a Michael teve um quando ela chegou ali no Universo Espelho, ela tinha um que é o piano, que a ajudou ali, que era o servo dela, né, que a Jojo, a Imperadora Jojo, colocou para cuidar dela, e ela meio que chama ele de Saru, entendeu? E aí, de repente, a gente tem aqui na história um que é o piano, que foi o líder rebelde, que levou algumas pessoas para a Enterprise, porque o pessoal da Enterprise queria mudar também, não concordava com aquele modelo de governo opressor dos humanos em cima das outras raças, né? E quem sabe nesse meio aí também não estava o Lorca perdido do Universo Prime, entendeu? Não sabemos, alguma coisa assim, muito, muito louco, mas é legal, não porque assim, a gente não sabe que ele voltou, né? Mas enfim. Mas é assim, até pode até ter um gancho com a sessão 31, né? Que a gente não sabe exatamente o tempo em que o telefilme vai passar, mas de repente não é à toa que isso está aqui agora. Vai saber se isso não vai ter alguma conexão com sessão 31.
Pensei nisso também.
Ou se eles vão querer fazer uma coisa totalmente em separado e tal.
Eu pensei em, no mínimo, ser citado no filme da sessão 31, assim, porque é muito jogado, entre aspas, isso.
Uhum. E é legal, porque de repente você tem um monte de gente que é do Universo Espelho que está no Universo Prime. E a Jojo, na sessão 31, teria acesso a essas informações. Então, uma linha de uma história que poderia ter alguém que não está dando certo ali, ela tem que ir atrás, ou está dando certo, ou ela vai conversar com alguém porque ela precisa de alguma coisa, sei lá, entendeu? Tem N coisas aí que podem acontecer, né?
O Juvenil está dizendo que acha que a história da ISS Enterprise vai ser real. Nem de brincadeira, Juvenil, mas nem de brincadeira. Não, já deu, gente. O espelho, acabou, tá bom.
Eu acho gostam, que vai ser mais na sessão
31. É como gostam de fazer coisas no espelho, olha, assim como. Tá amarrado. Vamos para o momento, gurizada?
Tá.
Vamos.
Momento carimbo do Dini.
Calma, que você foi rápido demais.
Ah, então, pessoal, vamos agora para o momento carimbo do Dini. Começar pela Mari, que a Mari já disse que tem.
Eu tenho, calma, que eu anotei aqui, porque senão depois eu esqueço. Eu gosto da conversa final da Michael e do Book sobre as lições que os progenitores têm feito eles terem, quer dizer, a aprovação para ver se eles são, eles têm todos os princípios da federação realmente dentro de si para serem merecedores, né, de encontrar a tecnologia. Então, é legal que lá em Trio, né, eles têm aquela coisa de você dar valor às formas de vida que são diferentes da sua, né? O respeito pela diversidade, que isso é fundamental em Jornada nas Estrelas. Aí depois, no planeta que está a Michael e o Saru, a importância do contexto cultural, de você proteger as coisas que estão ali, né? E agora, aqui, essa história na Enterprise, do que a gente já falou, de você poder fazer o seu futuro, e o que o Thiago depois completou e falou que ficou muito legal, que é o negócio de que a Enterprise, em qualquer universo que ela esteja, ela sempre vai ser a agregadora de ideais e de pessoas que pensam, né, como o Universo Prime, né? Então, eu acho isso o carimbo do Dini.
E o teu, Nívia?
Eu pensei muito, somos da banda, né? Inimigos do Dini, né?
Inimigos
do Dini. Mas eu vou concordar com a Mariana, que é mais fácil do que tentar elaborar.
Eu tenho, é o Raymer com a tripulação, acho aquilo muito Dini, acho aquilo ali muito Star Trek, ele se agregando.
Sigo você também.
Entendeu? Cantando a This is Starfleet. Aquilo ali é muito Star Trek, é muito Gene Roddenberry.
É verdade.
Ele prometeu lá, ele falou, se vocês tiverem quem tiver uma solução, eu vou dar um caixote de sei lá o quê, não sei se é alguma comida, alguma bebida. Aí no final ele falou, eu vou distribuir para todo mundo.
E o momento chip de emoção. Nívia, que se emocionou grandemente com o episódio? Qual é o teu momento de emoção?
Cara, eu queria ter me emocionado com a história da Mol e do Lac, mas não rolou. Ah, sei lá. Também não cheguei a me emocionar tanto, mas o mais próximo seria a Michael olhando com cara de cachorro para a estação do Spock. Fica, ah, era a estação do meio.
É isso. É cafona,
então,
assim.
É o mais próximo para mim do tipo de emoção. Embora não tenha me emocionado tanto.
É, o meu é esse aí também. E o teu mais?
Meu é a hora que o Book está conversando com a Mol e aí ele fala assim, eu sou de Quaidian. Nossa. Deu assim aquele aperto no coração, porque ele não precisou dizer nada mais ali. Só aquilo, só a simbologia do o que significa o cara ser de Quaidian, dado tudo o que aconteceu. Então, eu acho aquele momento realmente que me emocionou ali.
Vamos lá, então, pessoal. Momento cérebro de Spock. O meu momento cérebro de Spock é 50 tons de verde ali. Aquela direção, aquela cena do Green com a Guria. E ele pondo a algema e colocando ela contra a parede, indo no pescoço dela, a direção baixando a câmera, explorando. Puta merda, velho. 50 tons de verde, pra mim, não dá, assim. É muito cérebro de Spock, é muito mau gosto reunido, é muito cena errada, no lugar errado, no episódio errado, na série errada. Sem comentários. E teu nível?
Bom, eu concordo com você que aquilo ficou muito ruim, até porque, sei lá, não dá para sentir muita coisa da parte dela, o que atrapalha muito a cena também, porque se ela tivesse sido mais bem feita e tal, talvez pudesse ser, pelo menos, sei lá, trazer alguma coisa, assim, né? Tipo, oh, meu Deus, calor. Mas tem isso, mas também, né? O meu cérebro de Spock é para a legenda que chama a Adira de Terry.
Hora. Eu ia fazer um momento especial para sei.
Terry!
Espere.
Mas é um cérebro de Spock para mim, porque eu não sei de onde tiraram isso, gente. É. Nem tanto Adira para Terry, gente.
E o teu, Mari, tu tem cérebro de Spock? Ou tu gostou tanto do episódio que não há um cérebro de Spock?
Tem uma coisa que eu fiquei na dúvida e é uma pergunta que o Mário fez lá no começo da live. Depois me contem, tinha uma nave de fuga ou não? Apareceu uma do nada.
Eu achei isso
esquisitíssimo, né? Porque eles, logo que chegam, eles falam, não, todos os escape pods e tudo, eles usaram tudo, saiu tudo. De repente, eles, do nada, sai uma nave, sei lá de onde, porque assim, a Michael e o Book, se soubessem que tinha uma nave, podiam ter ido para a nave, não precisavam ir tentar fazer alguma coisa e sair com a Enterprise, fazer a Enterprise passar pelo lugar que não cabia, entendeu? Então, isso ficou, de repente, tiraram ali, de repente, do nada ali, né? Não sei o que eles fizeram que surgiu essa nave ali. Achei que ficou bem mal explicado, assim. Acho que, né? Soou mal, entendeu?
É, realmente, isso. Eu fiquei, ué, mas não tinha nada.
É.
Sei lá, Santiago...
como se eles tivessem uma coisa especial na enfermaria, mas se tivesse uma nave com warp, com dobra na enfermaria, por que eles não usaram essa nave para sair
daí? Podiam ter levado eles para a Discovery e da Discovery eles arranjaram um jeito de roubar uma nave, mas assim.
Não, e da onde?
Da Enterprise não faz sentido.
É, da onde que a Enterprise de 800, 900 anos atrás tem uma nave de dobra custar dentro da enfermaria? Não, né? Não dá.
Não é pra custar
aí,
que faz as navezinhas, né?
Aí é esquisitaço, assim, né? Esquisitaço.
Concordo. E queria engatar no que o Kenny falou pra fazer um grande momento de série de Spock aqui, que é pra tradução do Star Trek Discovery na Paramount Plus, que assim, ó, grisada, um pouquinho mais de atenção, né?
Na legenda, principalmente.
É, porque a legenda é muito complicada. Tem que se decidir se é presidenta ou presidente, como preferir. Só, por favor, na mesma cena, vamos pôr só um, só uma tradução, sabe? Não vamos ficar repetindo. A legenda tá realmente complicada.
Não criar personagem novo.
Eu travei?
Não criar personagem novo. Chamar a Dira de Darren é criar um outro personagem. Ela não mudou de nome, ela não mudou de nada. Ela, desculpa,
ela. E Mari, é no começo ali daquela que tem um aviso, né?
É, no fim eu não consegui confirmar exatamente o que estava escrito em inglês, mas quando você me mandou lá a tradução deles, eu falei, nossa, mas coisa bizarra isso que eles colocaram, porque na realidade é... É, no episódio passado já tinha, porque é muito flash, é muita imagem uma depois da outra, e isso às vezes é muito prejudicial para a criança. A criança tem problema com isso, pode dar um piripaque e tal, pessoas com epilepsia, então eu acho que eles... É, deve ter alguma obrigação de colocar esse aviso.
É porque já teve vários problemas desses, né? Em Pokémon, sei lá, mais
Tem anime, que o pessoal tem falado muito disso, tal, que às vezes acontece.
Só que, então, na verdade, o discretion vira descrição, que, descrição que pra gente não faz sentido.
É.
Mantenha a descrição, tá?
Foi legenda no Google, entendeu? Jogaram o escrito no Google e o que saiu eles colocaram lá, né? Ninguém revisou o negócio.
Google Tradutor é uma boa ferramenta, mas ela não é...
Não substitui.
Ela não substitui o tradutor. O tradutor tem que revisar, tem que olhar
um
de
revisor,
novo.
Né? Você quer traduzir, jogar tudo no Google, traduzir tudo. Aí você tem que ter um revisor, mas geral, é uma merda, né? Porque...
Eu acho que em geral a legenda...
Dá mais trabalho... Eu acho que dá mais trabalho para o cara para ter que fazer isso, revisar um negócio feito, jogado com o Google Tradutor, do que qualquer outra coisa.
É que eu acho que legenda, em geral, é o legendador, é o tradutor, e é uma coisa só. Nem sempre na tradução para dublagem a gente tem revisor.
Enfim,
isso é tudo para ontem, né?
Isso.
Nem tem
tempo. Um grande cérebro de Spock, não só para esse episódio, mas para essa temporada de Discovery no geral, é a tradução, a legenda, que tá bem, 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 bem complicado. Pelo menos se definam se é presidente, se é presidenta, só definam, porque na mesma...
Ah, mas aí, e aí tem aquela coisa, na dublagem do... A Titan que vira Titã, que vira Titan, que vira não sei o quê, você tem 500 mil pronúncias também, né? Tem esses probleminhas todos que tem que se ligar, porque o negócio tem que ter uma coesão.
Exatamente o que eu penso. Vamos então para o momento Patrulha do Cânone. Bom, antes de eu começar por mim, que só eu vou ter Patrulha do Cânone, que é o seguinte, um absurdo a ponte da Enterprise daquele jeito que a gente sabe. Que aquela é a Enterprise do Pike. E a Enterprise do Kirk é a Enterprise de TOS. E aquela Enterprise, aquela ponte, ela é pós-TOS e não pós-Strange. Porque tem Strange, aquele linha do tempo. Strange, TOS, que a gente viu. Entendeu? Não pode. Essa ponte aqui tá aqui. Não tem desculpa. Violação clara do cânone. Absurdo. Falta de cuidado. Absurdo completo. Estou...
Retorno da moda, ué.
Não, ó, Maria. Mari, não dá. É falso respeito.
Tô brincando.
A Mari não vai nem responder, ela só vai fazer a cara. Nívia, você tem algum patrulha do Cânone?
Não, eu não...
O Salvador também falou no guia de episódio, não sou só eu, ele também reclamou no guia de episódio. E tu, Mari?
Ah, eu acredito em vocês dois, mas assim, eu não tenho patrulha do Cânone e isso não me... Não, coisa tanto assim em mim, porque eu não sei como é que estaria a Enterprise do Kirk reformulada visualmente pelo pessoal que está fazendo jornada agora.
Exato, o Vitor fez uma boa lembrança aqui. Em Enterprise usar a ponte igual a de pessoas que se preocupavam com o Cânone. E tu, Mari, qual é o teu momento para o do Cânone?
Não tem?
Não tem. Enfim, esse é o momento para o do Cânone.
Isso não me faz, não faz diferença nenhuma para a história contada.
Isso me tirou da cena. Mas, enfim, lidemos com isso. Enfim, minha turma boa. Chegando ao fim desse do Trek Brasileiros ao vivo. Queria pescar as considerações finais de vocês e as tuas... Nossa, Edu, vai com calma aí, velho. Tô assim, rebootado, não faz isso. Segunda-feira de noite, não. Eu sou a favor da série. De novo, Toto. Mas não reboot, né, velho? Reboot não é de Deus. Nívia, suas considerações finais e as tuas expectativas aí pro próximo episódio de Discovery. Pra sequência, que a gente aqui, a gente vai tendo um marco, né? Essa é exatamente metade da temporada de Discovery. E eu queria te perguntar, então, um resumo. Considerações finais, o que que tu achou dessa série na primeira, essa temporada na primeira metade, e o que que tu espera agora pra sequência final?
Ah, eu assim, não tô achando nenhuma temporada ultra brilhante, mas também não tô achando uma temporada ruim, assim, do tipo, né, uma temporada que eu ficaria muito, ah, eu tenho que assistir se não fosse jornada, né? Eu pego como algo que é excepcional em jornada, é uma coisa que eu iria ver animada, independente do que fosse. Aqui eu tô assistindo mais por ser jornada, para poder conversar com vocês e tal. Mas eu não tô achando ruim, tô achando que tá indo bem, a gente tá conseguindo acompanhar e tal. O episódio em si, eu acho que essa metade, essa primeira metade, termina um pouco para baixo com esse episódio, como eu já falei, achei ele chato e desinteressante e tal. Uma outra questão da temporada que é ruim são esses vilões que são, sei lá, sem graça demais, assim, tipo, são genéricos, sem graça, desinteressantes e tal. O Lack sendo um pouquinho menos do que a Mol nesse sentido. Ele ainda dá para você tentar gostar um pouquinho dele. Porque o projeto, eu não gosto muito. Eu sou que nem o Carlos nisso. Eu não gosto de ficar criando muita expectativa e tal, de ficar. E nem de querer fazer o trabalho de roteirista se eu não sou sendo paga para isso. Então, eu não tenho muito disso, mas assim, eu acho que a questão dos brinos vai ser muito mais desenvolvida. Tenho minhas dúvidas se Mol e Lack, os dois vão chegar vivos ao final. Acho que talvez um morra, possivelmente o Lack, mas não vou botar minha mão no fogo, não vou afirmar nada disso. E é isso, eu espero que a segunda metade seja legal e que a gente não caia em algum poço sem fundo de episódios filhas enfileirados do nada, como às vezes acontece com Discovery, e que às vezes deixa a gente meio... Esse já foi meio cansativo de assistir e aconteceu alguma mínima coisa, eu fico com medo de, por causa de experiências anteriores, de cair nessa de novo de trilogias, quadrilogias filhas, assim. Mas espero que não, espero que a gente tenha... E assim, e o Reiner, que ele aproveite bem essa segunda chance.
Mari, e as tuas considerações finais, o que que tu achou dessa primeira metade, como tu avalia, e a tua expectativa aqui para a finaleira, não só da temporada, mas da série, né?
Eu tô gostando bastante da história que eles criaram, dos temas que eles estão propondo, que eles estão discutindo. Tem, assim, um sentimento mesmo de que é a última temporada, acho que sendo proposital ou não, eles acertaram na maneira como trazer a tripulação agora, a Michael está mais leve, ela está segura ali na cadeira do capitão, então eu estou gostando bastante. E tá interessante, né? Agora, no final do episódio, ficou aquela coisa. Eles vão descobrir lá no líquido, e provavelmente deve ser algum DNA, alguma raça, e que para onde que eles vão na sequência, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem lá a Mol e o Lack fugiram, agora numa nave que não tem tecnologia nenhuma. Então, a priori, não deveriam escapar assim tão fácil, né? Então vamos ver. O Saru, estamos com saudade do Saru, que faz dois episódios que ele não aparece, né? Então, até perguntaram aqui, o Juninho perguntou: será que o Saru volta no próximo episódio? Pelo trailer, a não ser que seja uma história B, não sei se ele volta, não. Mas eu acho que o tema da próxima do próximo episódio é interessante e tô curiosa para ver como que as coisas vão discorrer agora, porque eles viram lá o futuro, que os Brin dominaram tudo, que eles pegaram a tecnologia, e a primeira coisa que eles levantam é que o Maul, a Maul e o Lak que venderam para eles, mas agora, depois desse episódio, a gente tem uma outra ideia, né? Talvez não tenham sido eles, talvez não tenha sido proposital, o fato dele ser perseguido pelos Brin, talvez os caras tenham ido atrás deles, talvez eles não sejam os vilões nesse sentido, entendeu? Pode ser que antes deles entregarem qualquer coisa, pode ser que eles já tenham resolvido ficar do lado da federação, de alguma forma, ajudar. Então, não sabemos, né, como que isso vai seguir.
Não foi a Zora que falou que eles que tinham vendido?
É, alguma coisa assim, só que agora eles já mudaram, né? Porque
não,
eles
sim, eu só estou me lembrando.
Não lembro se ela fala diretamente ou se eles assumiram que os dois, os brincos, eles venderam para quem pagou mais, né? Agora eu realmente não me lembro se a frase foi da Michael ou se foi da Zora.
Eu achei que foi da Zora, mas realmente, agora, a partir daquele que eles conseguiram sair daquele momento... loop...
Eles estavam no loop, e a partir de agora, tudo que tem acontecido é diferente do que aconteceu aquele momento. Então, é interessante ver como
só lembrando que naquele futuro, se não me engano, a Zora falou que eles tinham vendido. Era só isso que eu estava tentando lembrar.
Enfim, minha turma, chegamos ao fim de mais um TB ao vivo. Semana que vem, segunda-feira, 10h30 da noite, nós estaremos aqui de volta para discutir mais um episódio do Trek Discovery. Muito obrigado, Nívia. Muito obrigado, Mari. A participação de vocês foi incrível. E segunda-feira que vem estamos de volta com mais um TB ao vivo. Queria agradecer principalmente você que nos aguentou aqui. 43 pessoas até aqui, quase meia-noite, discutindo o Discovery. Muito obrigado. E nos vemos segunda que vem. Um abraço no coração de vocês e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
You cannot deny me, Cisco.
Copy that, Lavender.